Do encontro com os amigos ao evento corporativo. Aqui suas celebrações são uma delícia. Além da autêntica parrilla argentina, nosso cardápio oferece massas, risotos, porções e sobremesas. A adega possui rótulos selecionados e no bar, drinks exclusivos. Venha conhecer também nossa sequência com o melhor das sugestões do chefe. No centro de Criciúma, com estacionamento próprio e cercado de natureza. Venha desfrutar da gastronomia e se divertir no El Parquim Parrilla.
Ei, ouvinte! Transforme seu ambiente com a Sublime Persianas. Persianas de alto padrão que trazem conforto, controlam a iluminação natural e garantem privacidade. Tudo isso a preço de fábrica. Na Sublime Persianas, qualidade é garantida. Oferecemos produtos com garantia de 2 anos, assegurando sua total satisfação. Traga seu orçamento que nós cobrimos, porque acreditamos que você merece o melhor, por um preço justo. Visite nosso showroom na rua Venceslau Brás 122, Operária Nova. E descubra como podemos transformar seu espaço. Seja sublime.
Programa Adelor Lesser. Oferecimento: Construtora Locks, Bistec Supermercados, Nações Shopping, Triângulo Segurança, Unesc, Unimed, Librelato, IDB do Brasil Trending, Sicredi, Cooper Aliança, Sublime Persianas.
8 horas e 16 minutos. Acélio Casagrande foi secretário de Saúde, fez um trabalho reconhecido, elogiado no comando da Secretaria de Saúde, está deixando o cargo. Amanhã passa o bastão para o David Freitas, que será o novo secretário de Saúde a partir de amanhã, já definido, anunciado e empossado, e será empossado amanhã. Acélio, bom dia, prazer tê-lo conosco aqui.
Bom dia, Delor, muito bom dia, Maga, muito bom dia, o Evandro que nos acompanha, muito bom dia a todos os ouvintes. Que não são poucos.
Que não são poucos, graças a Deus. Quanto tempo ficou na secretaria, Célio?
Olha, eu já estou desde a década de 90 trabalhando com saúde, né? Na década de 90, quando foi um início com o prefeito Eduardo Moreira, né? Num desafio como secretário interino em 93. Depois me efetivei a pedido da própria categoria, da classe de saúde, por estar fazendo um arranjo diferenciado e de gestão como é na iniciativa privada, colocando pessoas certas, fazendo equipes, ajustando, e desde então eu até passei por outras secretarias, como Secretaria de Desenvolvimento Regional, Secretaria de Articulação Nacional, Secretaria de Estado da Saúde, adjunto e depois como secretário de Estado da Saúde. Então tem uma vida na saúde, né? Quando eu saí no final de 2018 do Estado da Saúde, eu recebi diversos convites para ser secretário da Saúde, né? Pelo Estado inteiro, e cidades longe, inclusive. E o Murialdo Gastaldon era o prefeito da Issara, inclusive. Me recordo como se fosse hoje, quando eu estava vindo de Florianópolis na última viagem, eu sentei no restaurante com ele, então o vice-prefeito Santos Serafim, e eles me efetivaram, me fizeram o convite para ser secretário da Saúde da Issara. Eu juro que eu balancei naquele momento, porque teria um projeto, inclusive, político na Issara, né, de eu ser o candidato após o término do mandato do prefeito Murialdo, né? Tinha essa articulação feita. Quando eu cheguei em Criciúma, o prefeito Salvaro me chamou para que eu assumisse a ANREC e tal, por um período, porque seria bom pelo conhecimento regional e tal. Eu acabei ficando alguns meses na ANREC e, em seguida, então, fui para a Secretaria Municipal de Criciúma, isso em 2019, né? Isso, 2019. Foi aí que começamos, então, a dar sequência aí a um trabalho que a Fran vinha fazendo, e é claro, do nosso jeito, adequando algumas coisas, com cada secretário tem o seu jeito. A partir de 2019 nós começamos então a analisar os vazios assistenciais da saúde em 2019, e não foram poucos os vazios em que nós conseguimos ir buscar de serviços para Criciúma.
Então foram 5 anos, o senhor está completando 5 anos praticamente no comando da Secretaria de Saúde de Criciúma. Período, destaque para o período da pandemia.
2 anos de pandemia.
O enfrentamento à pandemia, que o senhor teve uma gestão muito elogiada na região e no estado. Quais foram as maiores dificuldades ali na questão da pandemia, na condução da pandemia, senhor?
Olha, Delor, em 2019, quando já se falava no mundo que poderíamos enfrentar a pandemia, eu já reunia, né, um grupo de especialistas, um pneumologista, um infectologista, profissionais gabaritados, e eu já estava com uma rede montada com São Paulo, com profissionais também de lá, onde discutíamos ações, né? E eu comecei a analisar aquilo em que pudesse trazer menos impacto negativo para a população. E o primeiro impacto seria não deixar pessoas em espaços aglomeradas, né? Mas como fazer isso se a população precisa estar também trabalhando? Qual era um dos maiores locais que mais contaminava? Era o pronto-socorro, né? Então tivemos a ideia, criamos um centro de triagem próximo ao Hospital São José, e naquele centro de triagem nós fazíamos então ali durante 24 horas a triagem das pessoas. E aquele centro de triagem se transformou em referência para o Brasil, né? As dificuldades foram enormes, as dificuldades de fake news principalmente, quando chegavam para a gente e nos tentavam convencer de que a doença nada era mais do que uma gripe, em que teríamos que conduzir de uma forma um pouco mais diferente, que não teríamos problemas, inclusive pessoas de alto gabarito do Brasil. E isso foi difícil para convencer as pessoas de que nós estávamos com uma crise muito forte na saúde e que precisávamos ter ações concretas e com tranquilidade. E a tranquilidade e o conhecimento nosso a nível de Brasil e de Estado, ela fez com que pudéssemos então encarar isso de uma forma muito tranquila, serena e fazendo ações. Né? Quando tivemos que criar, por exemplo, comprar o hospital do Rio Maina, que se transformou no hospital retaguarda, num hospital com 20 leitos de UTI, quando estávamos dentro dos hospitais, das UPAs, das unidades de saúde, com pessoal capacitado, tirando as consultas eletivas, atendendo somente Covid, foram momentos difíceis, né? Depois veio, é claro, o momento da grande expectativa, que seria a salvação, que seriam as vacinas, né? Quem é que não lembra desse momento da expectativa de que as vacinas chegassem? E as vacinas chegaram, e a euforia também chegou, mas chegou junto uma situação em que nos deixava com muitas dificuldades, né? Aqueles que diziam que vacina, que essa vacina não era ainda testada, que não era comprovada, que não serviria, e aí foi todo um convencimento de dizer que a vacina sim era boa, que serviria. E foram noites, madrugadas, a gente conseguindo efetivar as vacinas, e conseguimos diminuir e ter um índice menor, né, de mortalidade, de internações graves. Então, aquele período da pandemia foi um período marcante, né? Ali nasceu também o Telecovid, por isso eu me referencio sempre ao Samuel Buco, que é o nosso gerente de atenção à saúde, porque ele também foi o que foi buscar a tecnologia do tele-COVID, né? Então, há ferramentas que nos ajudaram muito. Foi uma equipe toda da saúde, Dr. Ronald, todos os enfermeiros, todos, né? O higienizador que tinha que estar lá, muitas vezes tinha medo de estar, mas estava. Alugamos um hotel para que os profissionais ficassem no hotel para não levar o vírus para casa, né? Então, eu lembro, o Dr. Ronald, por exemplo, o filhinho dele tinha apenas nascido. E ele ficou meses no hotel, né, para poder não levar o vírus para casa, e estava no centro de triagem atendendo em todos os locais. Então, profissionais, a todos, eu não me canso de dizer, a todos, porque foram guerreiros. Dentro do próprio Hospital São José, né, aquela correria, aquele medo, aquela agonia. Então, esses 2 anos de pandemia foram 2 anos, nesses 5 anos foram os 2 anos de muito desafio, e que, graças a Deus, a gente conseguiu salvar muitas vidas.
Bom dia, secretário Acélio. O senhor está deixando, então, a secretaria, fazendo um review, né, de tudo que aconteceu nesse período. Quem quem vai estar no seu posto, quem vai ocupar a sua função? Quais serão os desafios enfrentados pelo novo gestor?
A saúde é sempre um desafio, né? E eu me recordo muito bem aqui também que, como secretário de Estado em 2018, voltando um pouquinho, nós tivemos uma ação que ajudou muito Criciúma. Né? O município de Criciúma, ele desembolsava em torno de R$1,5 milhão de reais por mês com Santa Catarina, que tinha ali apenas o pronto atendimento e 18, 19 internações pediátricas, né? Mais uma UTI pequena, neonatal. Em 2018, nós levantamos, com o então prefeito Salvaro e com o governador Eduardo Moreira, nós levantamos ali a maternidade. Você sabe quantas mulheres já tiveram filhos ali? 14 mil Nossa. Nascimentos ali. Mortalidade zero da mulher, né? E um trabalho fantástico desenvolvido pelo Hospital Santa Catarina desde 2018. Imagine se eu não estivesse lá como secretário de Estado e esse hospital ainda estivesse nas costas do município de Criciúma. 6 milhões por mês é o custo hoje que o Estado desembolsa com o Hospital Santa Catarina, que é de gestão estadual a partir daquele momento. Aquela foi uma ação importantíssima para Criciúma e para toda a região. Né? Ah, mas tem uma situação no pronto atendimento que está tendo uma alta demanda. Tem alta demanda no Santa Catarina, tem alta demanda nas UPAs, tem alta demanda nas nossas unidades pelas mudanças climáticas que ocorrem geralmente e esse ano veio um pouco antes. Né? Mas tem. E está ali o Santa Catarina atendendo a população. O segundo momento foi de trazer outros serviços. Eu vou citar alguns. Por exemplo, as pessoas iam a Florianópolis para fazer um aparelho auditivo. Iam de madrugada, depois iam para fazer a medição, depois voltavam para colocar o aparelho, 3, 4, 5 vezes para poder regular um aparelho. Nós trouxemos para Criciúma uma clínica de auditiva aqui na Próspera, onde atende toda a região sul. Depois fomos buscar também o transplante de rim, né? Transplante de rim, já são 70 pessoas transplantadas aqui no Hospital São José, que deixam de ir a Blumenau, deixam de ir para outros estados fazer seu transplante. Trouxemos para cá inúmeros serviços, né? Implantamos o Complexo Santo Agostinho, que atende 20 mil pessoas por mês. Práticas alternativas, não adianta a gente só pensar em atender o paciente como doente, nós temos que também trabalhar ele como prevenção e promoção.
Sim.
Né? E ela é fundamental com as ações que nós criamos com saúde no parque, com acupuntura lá no Santo Agostinho, com consultas agora via teleconsultoria, telemedicina. Estamos agora implementando nos próximos dias, e aí uma função que a equipe que vai ficar comandada pelo David tem o compromisso de também colocar em prática, que é o telemedicina, Adelor e Maga. Hoje o SC São José, ele tem o telemedicina, né? Quando o paciente não consegue ser atendido presencialmente, ele tem uma febre, ele tem uma dor de cabeça, não consegue ir na UPA, ele está em casa um final de semana ou em um horário que a unidade de saúde não está funcionando, vai ter o telemedicina, onde o paciente, através do seu WhatsApp, vai chamar um médico de onde ele estiver, né? Muitas vezes nem vai ser daqui, mas esse médico vai prescrever através de telemedicina para completar esses serviços que o telesaúde, que as unidades de saúde não estão conseguindo dar conta. Aumentou no Sistema Único de Saúde um quantitativo muito alto de pacientes que estão migrando, inclusive, de planos de saúde para o sistema SUS após o telesaúde. Antes, as pessoas iam de madrugada para pegar um número, vocês recebiam inúmeras ligações aqui, as pessoas de madrugada na fila esperando para ser atendido e muitas vezes tinham que voltar inúmeras vezes. Agora, muitas vezes, elas não conseguem, no dia em que elas querem, através do tele, por causa da demanda. Com esse programa que vai se implementar com telemedicina, isso também vai ajudar muito. Então, são tecnologias, inovação, que nós estamos introduzindo, implantando no sistema de saúde de Criciúma, que está sim e que vai melhorar a vida das pessoas a cada vez mais.
Qual é o teu sentimento no passar o bastão, deixar toda essa etapa?
O dever cumprido, eu gosto de fazer gestão em saúde, eu gosto de buscar, eu gosto de fazer acontecer, é um sentimento do dever cumprido. é o sentimento de gratidão também ao prefeito Salvar por estar comigo, por ter me dado essa oportunidade, mas eu quero dizer que eu fiz tudo que era possível ser feito. E por último, né, Maga? Eu acho que também esse é um legado que a gente deixa para Criciúma e para a região sul. O Hospital São José, ele tinha um contrato com Criciúma, em torno de 8 milhões de reais. Né? E com o nosso jeito, com a Carmen Zanotto, com o governador Jorginho Melo, aquele nosso jeito, né? De buscar, de articular, de conversar, nós conseguimos passar esse contrato para o Estado. Você sabe de quanto para quanto foi? De 8 milhões de reais, que era o contrato SUS do Hospital São José, com a produção em que ele vai fazer, ele vai faturar 12 milhões de reais. Então é um salto de 8 para 12 milhões de reais.
50%.
É, e aí as irmãs, não, até, mas isso também ainda não supre, né, o que é resultado positivo financeiro. Mas a questão do financeiro, graças ao governo do Estado agora, com a tabela de zero, de uma vez a tabela do SUS Nacional, o hospital produzindo, tem procedimentos que ele vai receber até 12 vezes a tabela do SUS. E eu ajudei nessa construção e me orgulho disso, junto com a Carmen Zanotto em Florianópolis. E eu dizia para ela e disse aqui no teu programa muitas vezes, isso vai resolver quando pagar por produção.
Claro.
Né? E agora é por produção. As cirurgias eletivas de média complexidade, vesícula, hérnia e tal, essas estão caminhando bem, graças a Deus, porque estão fazendo em toda a região sul, graças a esse incentivo hospitalar. As de alta complexidade, coluna, joelho com prótese, essas ainda, quadril, essas ainda temos uma fila alta, um número alto de pessoas. Mas com a entrada do Hospital São Donato, Hospital de Araranguá, Hospital de Sombrio, vai começar a andar também de uma forma mais rápida. Então, assim, fazer gestão em saúde é fazer acontecer. Construímos diversas unidades, Porte 2, onde tínhamos duas unidades pequenas. Está em construção a Mineira 9 e a Mineira Velha em uma única unidade grande para inaugurar junho e julho já. Inauguramos a da Santa Bárbara, inauguramos a da Próspera, inauguramos a da Quarta Linha, da Santa Luzia, enfim, todas elas, São Sebastião e São Defende, né? Nesse estilo Porte 2, que é maior, menor número de unidades e maior tamanho delas para poder ter mais condições de atendimento. Então, são diversas as ações. Mas tem um detalhe que eu não podia esquecer, que é o que a gente pede, né? E o NEPCHU que nós criamos em Criciúma, que é o Núcleo Permanente de Educação Continuada às Pessoas, pedindo a cada mês para todos os colaboradores que o acolhimento esteja em primeiro lugar, o bom atendimento esteja em primeiro lugar. E para isso criamos, através do Previne Brasil, uma produtividade que mede não só a quantidade, mas também a cobertura vacinal, a cobertura de preventivos, a cobertura do hipertenso, do diabético. Então nós temos 10 itens que mede a unidade de saúde, como é que está a humanização no atendimento. Então o carinho, a atenção que se dá às pessoas dentro de cada unidade é fundamental, eu diria, é grande parte da melhora, da cura das pessoas.
A Rúbia Bresciani, que é diretora do consórcio MacroSul, ela está acompanhando a entrevista e diz que o telemedicina será implantado pelo consórcio MacroSul.
Isso.
O ouvinte diz o seguinte, sobre as cirurgias da endometriose, que o município diz ser responsabilidade do Estado, como é que fica isso? Diz que tem gente morrendo morrendo disso porque não consegue fazer a cirurgia.
Primeiro, com relação ao consórcio MacroSul, a Rubia está fazendo um belíssimo, está desempenhando um belíssimo trabalho, vai fazer a licitação agora também do SAMU, né, das ambulâncias brancas. Então a Rubia está buscando esses serviços, ela em que buscou para nós, a nosso pedido também, o teleconsultoria, o telemedicina, que ela está fazendo a licitação. Bem lembrado, Rubia, parabéns aí, obrigado pelo teu trabalho. E cirurgias é como eu disse, a cada dia, a cada hora. Eu estive em Florianópolis essa semana, Delor, antes de ontem. E fiquei muito contente com o carinho daqueles superintendentes. O superintendente da área hospitalar é o Dr. Roberto Benedetti. Você deve lembrar dele, né? É. Dr. Roberto Benedetti, ele tem uma visão fora da curva com relação à área hospitalar. E ele me mostrou os gráficos, me deu inclusive uma planilha, dos gráficos de aumento de cirurgias. E eu coloquei essas situações em que a nossa região não tem e que ele prometeu estudar para que a gente coloque aqui na região. Ontem, lá na SAT, que nós tivemos mais uma reunião do PRI, que é o Programa Regional Integrado, que vai ser exemplo para o Estado e para o Brasil, que é definindo as dificuldades, as deficiências em que ainda nós temos. Por exemplo, essa questão das cirurgias que nós não temos aqui, cabeça e pescoço, né? Não tem. E aí não tem quase que no Estado profissionais para fazer. E o Estado está correndo atrás desses serviços. Então, criamos e contratamos também o Hospital Dia. Enquanto lá em Florianópolis, Adelor, eles estão reformando o antigo aeroporto para transformar num Hospital Dia, nós aqui já temos o Hospital Dia, que é o Maria Schmitz, na Santa Luzia, que atende tomografia, raio-x, consultas, tudo credenciado pelo SUS, endoscopia, ressonância magnética, pequenas cirurgias, limpamos a fila de pequenas cirurgias no Maria Schmitz, lá na Santa Luzia. Então nós já temos um Hospital Dia. Agora vamos reabrir a terceira UPA. Abrimos a UPA do Rio Mana no nosso período também, em 2020. E ela atende lá 12 mil pessoas por mês, né? A da Próspera. E agora vamos abrir a terceira UPA, que é na Boa Vista, né? Já está tudo alinhado, né? O prefeito deve assinar nos próximos dias uma parceria com a Unesc, também a exemplo da unidade do centro, que vai atender lá duas unidades do Programa de Saúde da Família e mais uma UPA. Falar em UPA, ali onde será reinaugurada essa UPA, na Boa Vista, nós na década de 90, em 1997, inauguramos ali o primeiro 24 horas que se transformou em UPAs para o Brasil. Ali nasceu a UPA e agora vai ser reinaugurada, totalmente reformada, novinha, e vai ser ali então a terceira UPA junto com as unidades de saúde. Boa Vista e São Francisco, aquela região toda.
Perfeito. A cidade toda perguntou nos últimos dias, depois que o Guide se decidiu, a pergunta foi, e o Assério? O Assério político, não o Assério secretário. E o Assério político, onde é que está o Assério? Qual a decisão do Assério? Qual o encaminhamento do Assério? A Maga perguntava aqui, do you know a sério?
Do you know a sério?
Onde anda o a sério? Cadê o a sério? E o a sério submergiu. Ficou mudo. Né? Não se manifestou durante um bom período. O senhor vai falar sobre política hoje, amanhã, depois, fim de semana? Quando?
Segunda-feira.
Aqui pra gente, na São Maior?
É.
Segunda-feira aqui?
Segunda-feira.
Segunda-feira, 7h45
aqui. Segunda-feira estarei aqui para falar de política, porque já não estarei mais no cargo, já não estarei mais fazendo isso tudo que eu gosto. E sábado e domingo eu vou dar uma descansadinha, né? E
vai segunda, tirar umas férias de dois dias, né?
Dois dias. Depois
vai tirar umas férias de umas três horas.
É verdade. Sabe que eu gosto muito sábado e domingo de estar no povo, né? Eu gosto de estar na festa, eu gosto de estar... Dizem até que estou sempre em velórios, mas não é porque eu gosto, é porque é o sentimento mesmo que a gente tem pelas famílias, né? Mas eu estarei na ativa, né? Até amanhã convido a todos para estarem lá na nossa despedida às 16 horas. E eu saio com a cabeça erguida, né, pela porta da frente, dizendo que saio da saúde, mas a saúde não sai de mim, né? Eu ainda tenho muito que contribuir, eu acho que não é dessa vez que eu vou parar ainda definitivamente, me aposentar, né? Não, nada disso. Nós temos muito pela frente, mas segunda-feira nós vamos conversar sobre planos, projetos e como é que a gente vai fazer daqui para frente.